Boa noite, está de volta ao programa de desporto da Rádio Universitária. Após a pausa para as festividades, regressamos com o Clube da Cidade de Braga, fundado em 1950, que apresenta atualmente duas modalidades, o futebol e o handball. Mas é no handball, secção criada há 6 anos e meio, que nos vamos focar. Situado na União de Freguesias de São José de São Lázaro e de São João de Souto, atualmente a competir na 2ª Divisão Nacional após 3 épocas no principal escalão, o emblema em destaque esta semana no rumo desportivo é o Arsenal Clube da Devesa. Temos como entrevistados o jogador Romeu Torres, o treinador Gabriel Oliveira e também o coordenador da secção de handball, Carlos Saraiva. Agradeço desde já a presença aos três no rumo desportivo desta semana. E começando a falar da equipa sénior, o Arsenal vem de uma série de 8 derrotas consecutivas, 7 para o campeonato e uma para a Taça de Portugal. Na zona 1 da 2ª Divisão Nacional, a equipa está na 8ª e antepenúltima posição, com 20 pontos, e defronta na próxima jornada o Feirense, que tem um ponto a mais e está também um lugar acima na tabela. Esta partida é já daqui a uma semana, no dia 18, portanto, um sábado às 21h, no pavilhão Flávio Saleite. E, Romeu, olhando para esta altura da temporada, que importância é que atribuem a este jogo frente ao Feirense?
Olá, boa noite. Este jogo é dos mais importantes, visto que vimos de muitas derrotas seguidas, ou seja, temos que ganhar a 100%. Acho que a equipa tá unida, apesar desta fase negativa da época. Acho que tenho quase certeza que vamos ganhar.
Olhando ainda para o facto de haver uma segunda fase para ser disputada posteriormente, sentem que este jogo até pode ser mais importante, além da questão pontual, também a questão da própria mentalidade, da própria moral que um bom resultado pode trazer à equipa para o que resta da época?
Sim, porque todas as derrotas que tivemos vão baixando muito a nossa moral. E é óbvio que ganhando este jogo já começamos a recuperar o que temos vindo a perder. E é importante, muito importante ganhar.
O treinador Gabriel Oliveira é também um dos convidados do rumo desportivo desta semana. De facto, houve uma pausa, praticamente um mês sem competição. Sente que este período em que a equipa não teve jogos, mas que treinou, obviamente, foi importante para afinar a estratégia para o que vem aí?
Olá, boa noite. Sem dúvidas, não é? Estas paragens forçadas pelas festividades natalícia e passagem de ano são sempre contempladas no planeamento por variadíssimas razões. Uma delas, para nós, acabou por ser positiva, porque, como disse bem, vimos de uma série de derrotas. Algumas delas expectáveis, outras nem tanto expectáveis, e também porque servem para nós fazermos ali alguma recuperação, não só física, de alguns jogadores que poderão estar não nas suas melhores condições, mas também uma recuperação anímica, tal como estava o Romeu a dizer. Todos os jogos são importantes, obviamente que o próximo jogo é o mais importante, porque é o próximo jogo. Mas estas paragens vão nos ajudar a recuperar não só fisicamente alguns jogadores, mas também moralmente a equipa, a trabalhar alguns processos que poderão estar menos bem, e encarar agora esta segunda fase da época com outro ânimo e com outra vontade de vencer, digamos assim.
Nas primeiras 6 jornadas, a equipa conseguiu 3 vitórias, registrou um empate e também 2 derrotas. Daí para cá foi sempre derrotada. Romeu, que razões é que encontras para este declínio da forma da equipa ao longo da temporada?
Estas últimas derrotas nós temos tido muitas baixas, ou seja, temos que rodar muito a nossa equipa. E além de que, na minha opinião, temos uma equipa um bocado jovem, temos jogadores de 16, 17 e 18 anos, temos outros mais velhos com muita mais experiência, e isso tem afetado um bocado também os nossos resultados.
Gabriel, a questão das baixas dos jogadores tem sido de facto um fator decisivo para estas derrotas do Arsenal?
Sim, não podemos não podemos dizer que não. Obviamente que não é só o facto dos jogadores que tiveram algumas lesões e outros por algumas razões administrativas não conseguiram dar o seu contributo à equipa nos jogos. Eram jogadores com mais experiência, mais utilizados, e tive que, obviamente, e é por isso que eles estão lá também, os mais novos, tive que dar mais tempo de jogo.
Mas quando fala em razões administrativas, refere-se...
Castigos. São castigos. Acontece durante o jogo, uma entrada mais impetuosa, alguma coisa que não corre da melhor maneira, não no foro desportivo, mas no foro administrativo. Por vezes há castigos, um jogo de fora, dois jogos de fora, e tivemos ali num período, nestas últimas jornadas em que perdemos, tivemos ali dois ou três jogadores que sofreram alguns castigos. Depois também tivemos, como temos vindo, estamos a dizer, tivemos alguns jogadores lesionados, uma semana, duas semanas de fora, em recuperação, lesões ligeiras, nada preocupante, mas que impossibilitavam os jogadores de competir. E depois outro fator que é, pronto, acho que é transversal a todas as equipas amadoras como o Arsenal, jogadores que são profissionais, que profissionais não do handball, já trabalham, não são estudantes, e que sabemos que neste período de Natal muitas das empresas aumentam o seu volume de trabalho por causa do serviço que desenvolvem, e não conseguiam em alguns momentos ou estarem presentes no treino para dar a sua ajuda ou até mesmo nos jogos, e temos que trabalhar com isso. O resultado, tivemos que de facto pegar alguns destes jogadores mais novos que inicialmente nos objetivos da equipa estavam ali para crescer junto dos mais velhos e ganhar algum ritmo para enfrentarmos a segunda fase que aí vem com mais equilíbrio em termos de equipa, mas tivemos que antecipar isso um bocado, e isso nota-se em jogo. Isto, a segunda divisão é um campeonato bastante competitivo, com equipas, com jogadores bastante experientes, e sentimos isso, como disse bem o Tiago, tivemos 8 derrotas consecutivas, estávamos mais ou menos a meio da tabela, estamos em 8º lugar, mas sempre olhar para a frente, porque isto ainda há muito campeonato e a classificação ainda não está fechada.
Além do campeonato, o Arsenal participou na Taça de Portugal, como é natural. Venceu na segunda eliminatória o Gondomar Cultural por 22-21, sendo que Romeu foi depois eliminado na terceira pelo Estarreja, pela diferença mínima também, e portanto foi afastada da competição frente a uma equipa também da segunda divisão, mas de outra série. Este resultado à tangente, digamos assim, Romeu, sentes que de facto a equipa poderia ter chegado lá, poderia-se ter apurado para a próxima fase, não fosse um ou outro detalhe?
Sim, eu acho que sim. O handball é um jogo que se joga sempre até ao fim. É um jogo muito, muito ruim, muito duro. E é sempre assim um jogo taco a taco. As nossas qualidades chegavam para termos vencido o jogo. Mas algumas falhas nossas, alguma inexperiência, acabou por nos levar a este resultado final, que não foi o mais agradável, mas continuamos a tentar fazer o nosso melhor.
Olhando novamente para o campeonato, Gabriel Oliveira, de facto a equipa, acho que podemos considerar que não é das favoritas a passar à próxima fase, à fase de subida de divisão, mas para as equipas que não se conseguem apurar, ou seja, as equipas que não ficam nas três primeiras posições, há depois uma fase da manutenção. Olhando para esse possível cenário para o Arsenal, qual é o objetivo da equipa nessa fase? Também me pergunto se acredita que ainda é possível chegar à fase de subida.
Chegar à fase de subida neste momento já é impossível, mesmo matematicamente já é impossível. Faltam muito poucas jornadas, só passam os três primeiros classificados e matematicamente já não dependemos só de nós. Relativamente à segunda fase e à fase de manutenção à qual nós vamos estar inseridos, Tudo é possível. O objetivo principal é a manutenção na segunda divisão.
Recordo que descem
os dois últimos classificados. Nós ainda
momento,
estamos acima da linha d'água, não é? Entre penúltimo. Tudo bem que estamos muito próximos do penúltimo, a um ponto também de diferença, se não estou em erro, mas também estamos a um ponto do Feirense, por exemplo, não é? Que é a equipa que está em sétimo lugar e creio eu que a dois ou três pontos do que vai em sexto lugar. E muito próximo dos outros. Há uma particularidade que é a passagem à segunda fase, as equipas todas, os pontos dividem a metade, por isso se tivermos a 4 pontos de uma equipa ficamos automaticamente a 2 pontos, que é basicamente uma vitória contra essa equipa. Ficamos empatados, porque a derrota dá sempre um ponto e depois outro resultado mais positivo e em confronto direto há a hipótese de ultrapassar. O objetivo é, sem sombra de dúvidas, a manutenção, o projeto que neste momento estamos a desenvolver nesta nova fase do Arsenal, porque e depois o Carlos Saraiva poderá explicar isso melhor. Isto é uma nova fase do Arsenal. Descemos o ano passado da primeira para a segunda divisão. Grande parte dos atletas que estavam no plantel o ano passado foram embora. Estamos a reconstruir a equipa. Temos muitos jogadores jovens que vêm da formação do próprio Arsenal e é importante que consigamos nos manter na segunda divisão para lhes dar a experiência e a qualidade de jogo necessária para eles continuarem a evoluir na sua carreira. Vamos fazer tudo, a equipa está a trabalhar, está motivada. Neste momento as lesões estão praticamente todas debeladas. Temos, se não estou em erro, um jogador que está em fase final de recuperação. Estou a contar com ele já no final desta semana para iniciar os treinos e estou certo que com o trabalho que estamos a desenvolver e com a qualidade que a equipa está a demonstrar treino para treino, haveremos de conseguir o objetivo, que é a manutenção.
E no plantel houve alguma mexida nesta fase da temporada?
Não, mantivemos. Poderemos ter eventualmente alguma entrada de algum jogador novo, mas nada neste momento com decisão fechada e que seja relevante de contar. Temos um ou outro jogador que estão lá a treinar à experiência, estão a ser avaliados e a seu tempo, mais 15 dias, 3 semanas no máximo, essa decisão será tomada, porque as inscrições desta segunda fase de inscrições só termina mais ou menos em meado de fevereiro, por isso ainda temos mais ou menos um mês para tomar essas decisões.
De facto, como já foi referido, na época passada o Arsenal Clube da Devesa desceu da primeira divisão para a segunda, depois de 3 épocas consecutivas no principal escalão do handball nacional, e foi uma época também marcada pelo número de derrotas, porque em 41 jogos oficiais o Arsenal perdeu 40 e empatou 1 com o Fermentões, isto lá está na primeira divisão. Carlos Saraiva é o coordenador da secção de handball do Arsenal da Devesa. Além, obviamente, da marca que fica um percurso destes, que tipo de ensinamentos é que ficam desta experiência? E pegando também um pouco nas palavras do Gabriel, leva o Arsenal também agora a abrir um novo paradigma para tentar manter sustentada, de forma sustentada, a modalidade no clube.
Boa noite e obrigado à RUM pela oportunidade que nos dão de poder divulgar o que é o Arsenal e as condições e todos os condimentos para onde o Arsenal está na modalidade handball. Em relação a essa situação da época passada, houveram vários fatores que determinaram o desfecho final. Aliás, o desfecho final estava anunciado desde o princípio da época. E repare, não foi só a debandada dos jogadores, como foi também o mau planeamento da época que foi feito. Nós somos todos culpados, porque o barco é o mesmo para toda a gente, mas houve um mau planeamento na altura do treinador que estava, em que se comprometeu a arranjar atletas com qualidade para entrar na primeira divisão. e não conseguiu. Não quer dizer que ele foi o culpado, não, somos todos culpados e ele não conseguiu. Não conseguiu, o mercado é muito curto e, pronto, e tivemos que ir para a guerra com aqueles atletas que tínhamos. Em relação à situação criada pelo facto de só termos empatado um jogo e ter perdido 41, não é vergonhoso para nós. Não é vergonhoso porque nós tínhamos feito um percurso de excelência e nunca ninguém nos valorizou por isso. Nós fizemos um percurso, repare, nós iniciámos este projeto do handball em 28 de julho de 2013. No primeiro ano ganhámos todos os jogos, nunca ninguém nos valorizou por isso. No primeiro ano fomos campeões nacionais na terceira divisão, onde tivemos 44 jogos, salvo erro, ou 42 jogos, 42 vitórias, nem empates. A única derrota que tivemos foi nos oitavos de final da Taça Portugal, que fomos eliminados, também onde chegámos muito longe. Portanto, também ninguém nos valorizou. Portanto, não é agora pelo facto de termos uma época menos boa, como foi o caso do ano passado, que nos vão crucificar, que nos vão dar facadas. Não. Para nós, nós estamos tranquilos. A secção de handball está extremamente tranquila com aquilo que tem feito. Como já foi dito anteriormente, iniciámos um projeto novo. Tínhamos em mente já quando em janeiro da época passada, eu fui contratar o Gabriel Oliveira, precisamente porque era o treinador que tinha perfil para levar este projeto que nós tínhamos em mente para a frente. Este ano, já foi dito também, o nosso objetivo passa pela manutenção. O próximo ano também poderá passar. Naturalmente, que se os atletas mostrarem outra evidência e puderem chegar a um patamar acima, nós não vamos dizer que não vamos lá. Naturalmente que vamos, porque o engrandecimento dos atletas, o êxito do clube é o engrandecimento dos atletas. Portanto, é esse o nosso objetivo. Fundamentalmente, é assim, não temos vergonha daquilo que estamos a fazer, pelo contrário, temos muito orgulho daquilo que estamos a fazer. Este ano sabíamos que íamos ter mais algumas dificuldades, também pela juventude que a equipe tem. Temos muitos jovens com 17 anos, que hoje, atualmente, são júniores do primeiro ano, mas se não houvesse a redução de idades, eram juvenis do último ano. Portanto, são jovens que nós temos muita esperança no futuro deles. Eles optaram, dois deles optaram por sair de outros clubes e vir para os sénios do Arsenal, porque sabiam que aqui, se calhar, a hipótese de poder progredir, de ter outro andamento na segunda divisão, para eles era muito mais vantajoso. E temos aqueles que já vão da formação. Neste momento o Arsenal já consegue pôr atletas da formação na equipe sénior, que foi sempre um dos objetivos quando isto foi criado, no dia 28 de julho de 2013.
Em relação à época passada, há também uma situação em que, de facto, o Arsenal foi castigado com uma derrota, por, além das multas, obviamente, em 11 jogos no início da temporada, por uma alegada utilização incorreta de atletas. Carlos Saraiva, de que forma é que também descreve essa situação, que em termos práticos acabou por não mudar muito no que diz respeito à classificação, porque o Arsenal tinha perdido esses jogos, mas que fica também, obviamente, a imagem do clube em causa com estes castigos?
Não, a imagem do clube não fica em causa. Não fica em causa porque isso foi uma má interpretação da lei da nossa parte, onde nós fizemos foi enviado um e-mail na altura para a Federação. Nós tivemos que responder a várias perguntas que a Federação nos impôs sobre essa situação, e nós fomos claros sobre uma má interpretação da lei, porque, repare, nós tínhamos os escalões de formação que temos atualmente, não tínhamos júniores. E hoje não temos júniores. E nós, na nossa boa vontade e na nossa mente, o atleta que era juvenil poderia jogar nos sénios, porque não tendo júnior. E foi essa a interpretação que nós tivemos, do qual nós fizemos uma má interpretação, porque o atleta estava a passar um escalão acima. Mas, no nosso ponto de vista, como não o tínhamos, pensávamos que não estávamos a transgredir. A Federação aplicou as leis que tinha que aplicar. Não sei se fomos os primeiros, se calhar já houveram situações idênticas e não foram castigados ou não foram divulgados, mas não é isso que nós não vivemos, nem estamos cá a pensar o que os outros fazem. Nós assumimos as nossas culpas e foi isso, basicamente foi isso que aconteceu, e continuamos para a frente.
Houve uma situação de uma desistência de um clube minhoto da primeira divisão, o caso do Formentões, mesmo tendo garantido a permanência no campo. A informação que passou-me depois disso é que tanto o Handball Clube de Fafo como o Arsenal foram convidados a integrar a primeira divisão para ocupar essa vaga deixada pelo Formentões, mas que rejeitaram só o Vitória de Setúbal, neste caso, que tinha ficado em terceiro lugar na segunda divisão, aceitou o convite, depois de recusados os outros, para integrar a primeira divisão, o que acontece efetivamente esta temporada. Carlos Saraiva, como coordenador da secção de handball, depois dos problemas que aconteceram na temporada passada, pensou em algum momento na possibilidade de aceitar este convite da Federação?
Nunca. Nós fomos convidados, não me recordo a data, houve um telefonema do vice-presidente da Federação a fazer-nos o convite, e a minha palavra, a primeira palavra foi não. Não, e expliquei-lhe o porquê. Primeiro porque as pessoas, e repare, a cidade de Braga neste momento está completamente divorciada do handball. A cidade de Braga está completamente divorciada. Nós sabemos, que o futebol absorve a mente, absorve patrocinadores, absorve tudo e mais alguma coisa. E repare, Braga cidade tem um histórico de handball muito grande, por intermédio de outro clube, na década de 90. O Arsenal apareceu para fazer um complemento muito grande a muitos jovens que se deixavam de jogar e que poderiam ser úteis ao handball em Braga. E aconteceu o inverso. Aconteceu o inverso, que no aparecimento do Arsenal a cidade completamente se divorciou do apoio ao handball. Agora, as pessoas não sabem o que é andar na primeira divisão. Os custos administrativos, as despesas que existem em termos de viagens às ilhas, viagens a Lisboa, são 6 viagens por época a Lisboa, 3 viagens às ilhas. E repara, o Arsenal é um clube amador, não paga aos atletas, mas tem que lhes dar as condições mínimas aos atletas. Eu não consigo fazer uma viagem a Lisboa e o atleta venha para Braga sem almoçar ou sem jantar ou não tenha uma alimentação. Portanto, isso são gastos enormíssimos que o clube tinha na primeira divisão. Portanto, o nosso aparecimento na primeira divisão em 3 anos que tivemos lá, com mérito próprio, e temos muito orgulho de ter passado pela primeira divisão, e vamos voltar brevemente, não digo este ano nem no próximo, mas vamos voltar brevemente, contem connosco, porque uma das razões de nós não queremos subir é estruturar o clube em termos de equipa, de atletas e administrativamente também, de maneira que o clube, quando chegar à primeira divisão, diga assim: já sabemos o que é que se passou, portanto já não vamos cair no mesmo erro. E é basicamente isso, não querer estar a hipotecar um futuro de uma modalidade e de uma secção pelo desejo de estar na primeira divisão. Não, nem pensar.
E lá está-se, quando essa possibilidade de acontecer de regressar à primeira divisão, de que tipo de ferramentas é que o Arsenal terá de ter, no seu entender, para poder ficar lá de forma sustentada durante vários anos?
Primeiro, terá que haver um apoio maior do tecido empresarial da cidade de Braga. O tecido empresarial da cidade de Braga, nós temos aqui um tecido empresarial muito forte em Braga, e como eu lhe disse há um bocadinho, estão completamente divorciados do handball. Nós compreendemos, ou eu compreendo, toda a orgânica que passa pelos apoios ao futebol e o que está por trás, mas são coisas que não me diz respeito, portanto, nem sequer faço comentários sobre isso. Primeiro, esse ponto é importante, que haja apoios financeiros para que o clube possa lá estar. O segundo ponto passa por uma situação de nós chegarmos a um patamar de subida e a Câmara Municipal de Braga dizer se realmente vai nos apoiar. Eu não já nem falo na parte monetária, falo na parte de pavilhões, essas situações todas, nos vai apoiar de forma que nós possamos condignamente representar a cidade de Braga a nível nacional. São duas situações muito importantes para passar na primeira divisão.
O Carlos Saraiva disse em março do ano passado, em entrevista ao Comum, que a Federação de Handball de Portugal não queria clubes como o Arsenal na primeira divisão. O que é que o levou na altura a proferir essas palavras?
Não, é verdade. É verdade. O facto de nós sermos convidados para continuar na primeira divisão este ano era para tapar um buraco ao campeonato nacional que se ia iniciar. Aliás, segundo a informação que eu tenho, o Vitória de Setúbal é o clube que se dispõe a tapar esse tal buraco, bah, mas está com umas dificuldades enormes. Ainda bem que o Vitória de Setúbal vai descer já este ano. Porque senão aquilo, se tivesse lá 3 anos, se calhar ao fim de 3 anos acabava a modalidade lá. Portanto, é verdade.
Mesmo sendo um clube associado ao futebol profissional, é conhecido também os problemas financeiros na estrutura do Vitória, de Setúbal neste caso, e por isso...
É verdade. Neste momento o handball, e as pessoas têm que pensar um bocadinho, a própria Federação tem que pensar um bocadinho, parar e pensar. O handball tem 4 equipes. Seleção Nacional, Benfica, Porto e Sporting. Esqueça o resto.
E com esta frase forte, de facto, mudamos agora de capítulo e olhamos para outra vertente importante no Arsenal, que é a formação. Eu pergunto ao Gabriel Oliveira, que é também o coordenador da formação das camadas jovens do Arsenal, qual é neste momento a aposta nesta vertente e de que forma é feita a ligação entre estes diferentes escalões, até aos juvenis, e a equipa sénior?
Ora bem, a aposta é penso eu que é igual a todos os outros clubes e a todas as outras áreas. Não há projeto que se aguente se não tiver uma base muito forte. Nós andamos a trabalhar dia a dia junto das escolas mais direcionadas até aqui no centro da cidade, porque como disse o Carlos Saraiva bem, nós em termos de estrutura ainda temos algumas dificuldades, não conseguimos ter, por exemplo, carrinhas para ir buscar os miúdos à escola e levá-los aos treinos e depois levá-los a casa. Sabemos que hoje em dia o dia-a-dia de uma família é complicado, cada vez trabalha-se até mais tarde, os treinos têm que ser cada vez mais cedo, etc, etc. Por isso, peço desculpa, a nossa aposta tem sido nas escolas aqui no centro da cidade. Estamos no caminho certo, porque temos conseguido alguns atletas para a nossa base, temos as nossas equipas constituídas a treinar, a competir, temos alguns atletas que já começam a captar a atenção de outros clubes que nos tentam levar alguns atletas, muito, muito naturalmente, quando um atleta começa a aparecer, a ter destaque, começa a despertar interesse e começa a ser convidado, digamos assim, para representar outros clubes. Graças a Deus não temos tido muitas saídas, já tivemos uma ou outra, o que nos leva a acreditar que o caminho está correto. Conseguimos ter equipas de minis, conseguimos ter equipa de infantis, conseguimos ter equipa de iniciados e conseguimos ter equipa de juvenis. Não tivemos este ano equipa de júniores, poderíamos ter tido, mas em reunião de departamento, digamos assim, vimos os pós e os contras e consideramos que os contras seriam maiores do que as vantagens de ter uma equipa de júniores. Foi uma decisão bastante complicada, porque tivemos que abdicar de alguns atletas que já estavam há algum tempo no clube, mas por todas estas razões que o Saraiva foi enumerando aqui, a falta de meios logísticos, a falta de meios financeiros, a falta de meios recursos, neste caso de recursos humanos, tanto técnicos como diretivos, não nos permitiam ter uma equipa de júniores. Na base, na formação, interessa-nos cada vez ter mais jovens, a ter cada vez mais interesse, a divulgar cada vez mais a modalidade, a criar cada vez mais empatia dos miúdos com a modalidade do handball, porque isso é o que interessa inicialmente. Eles transmitem isso em casa e os pais começam a criar também essa empatia com a modalidade e com o clube, e vamos crescendo, vamos crescendo muito, muito naturalmente, passo a passo, com as condições que temos. Não são condições más, são as condições neste momento necessárias para desenvolvermos o trabalho que temos desenvolvido. E bem.
Neste momento estamos a falar de quantos jogadores na formação?
Mas é por volta de 100 jogadores na formação. 100 jogadores na formação.
E na equipa sénior há também um número considerável de jogadores que ainda fazem parte, em termos oficiais,
claro.
Das camadas jovens.
Sim, sim, sim. Estamos a falar de um plantel, neste momento, de cerca de 17, 18 jogadores. 7, 8 jogadores são com idade, como disse o Sarabia. Pronto, se houvesse esse escalão, seria com idade júnior. Se não tivesse havido esta alteração por parte da Federação de mudar as idades, redução das idades nos escalões de formação, alguns deles, a sua totalidade desses 7, 8 jogadores, eram juvenis de último ano.
Carlos Saraiva, atendendo agora a este novo paradigma do Arsenal, de facto, o facto da mesma pessoa ser o treinador da equipa sénior e também o coordenador da formação, pode trazer também mais vantagens naquilo que é a aposta do Arsenal na formação?
Mas essa foi a ideia inicial. Atenção que nós temos, ou melhor, nós tivemos desde o início que foi criada esta secção até à data, exceto um caso que aconteceu até na época passada, tivemos sempre a preocupação de ter na parte de treinadores o melhor que nós entendemos que será para o projeto Arsenal, para o engrandecimento dos atletas. O facto de Gabriel Oliveira assumir que foi essa a proposta que nós fizemos não está a querer dividir que o Gabriel é superior aos que lá estão. E eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um dos melhores jogadores de todos os tempos de handball português como treinador da formação do Arsenal, que é o Vítor Chico Leve. Não quer dizer que o que está aqui em causa, e foi isso que nós fizemos, como a visão que o Gabriel tem, já por isso é que o ano passado, em dezembro, em janeiro, foi buscá-lo novamente. A visão que o Gabriel tem e aquilo que eu conheço do Gabriel, que já nos conhecemos há muitos anos, eu entendi que seria a pessoa adequada, a pessoa com capacidades, não para supervisionar nem para mandar nos treinadores que lá estão, não é esse o objetivo, é para arranjar um modelo de jogo, um modelo de treino, de forma que o atleta, quando sair da formação, encaixe logo na equipe sénior, como já está a acontecer. Basicamente foi essa a ideia, é isso que tem sido transmitido todos os meses. Neste momento o Gabriel Oliveira faz todos os meses uma reunião técnica com todos os treinadores, coisa que não era feito, nunca foi feito. Portanto, isso mostra crescimento do clube, mostra a organização do clube, e nós estamos também satisfeitos. E temos o Gabriel Oliveira no Arsenal até nos próximos 10 anos. A não ser que apareça um clube que lhe pague mais do que o Arsenal está a pagar.
Eu acho que é inevitável, independentemente do estado da parceria atualmente, falar da ligação entre o ABC e o Arsenal como, de facto, os dois principais clubes de handball e únicos, diria, pelo menos a este nível, da cidade de Braga, até porque estas pessoas que têm aqui à minha frente tiveram um passado no ABC, tanto o Gabriel como o Carlos Saraiva, que aproveito agora para recordar, na altura em que, antes de ser criada a secção de handball no Arsenal, propôs a criação de uma equipa B no ABC, foi recusada na altura e depois avançou então com o projeto no Arsenal. No caso do Romeu, foi formado no ABC, diria que grande parte do seu percurso a esse nível. Romeu, de que forma é que olhas para a tua formação, na importância que teve agora, refletindo-se agora na tua carreira como jogador, e como vês a ligação entre os dois clubes atualmente na cidade?
Eu pessoalmente dou muito ao ABC, porque comecei lá a jogar com 15 anos, ou seja, aprendi a jogar handball no ABC, e estive lá durante 8 anos, até depois ter que fazer uma paragem, para ter que tirar uma licenciatura fora de Portugal, e tudo que a maioria que aprendi, ou a base, o pilar de jogar handball foi o ABC.
Pegando aqui num aspecto, fazendo um pequeno parênteses, de facto, há no Arsenal casos, ou alguns casos, jogadores que tiveram um interregno na modalidade e que voltaram ou esta época ou anteriormente. De que forma, Gabriel, é que olha para esta situação em que, até no caso da primeira divisão, é necessário às vezes repescar jogadores que estão no inativo, digamos assim, para voltarem à modalidade?
Só posso olhar com bons olhos. Pronto, como o Tiago disse bem ao bocado, inicialmente foi proposto ao ABC, por parte do Saraiva, a formação de uma equipa B. As razões são claras e o Romeu está aqui e acho que é a prova física disso. Muito naturalmente, num clube como o ABC, que é um clube da elite do handball português, a pirâmide, não é? É natural, quando se começa a chegar ao topo, começa-se a afunilar, o filtro cada vez começa a ficar mais apertado e nem todos os atletas conseguem chegar ao topo, conseguem chegar à equipa sénior, inclusive não conseguem vingar já nas suas equipas júniores. E o que é que acontecia? Ou esses atletas saíam de Braga para ir para a universidade, para estudar para fora, e nos locais de implementação dessas universidades conseguiam arranjar lá um clube e iam jogando o seu handball, a modalidade que gostavam, ou então deixavam de jogar completamente. Não é? Temos o caso Romeu, tirou uma licenciatura, mas foi no estrangeiro. Lá jogou o handball, que nós falamos sobre isso, jogou o handball em Inglaterra, mas que todos sabemos que o handball inglês não é um handball muito, muito desenvolvido, mas não quis deixar a modalidade. Quando regressou a Portugal, a Braga, quis voltar a jogar, quis continuar a jogar. Se não existisse Arsenal, peço desculpa, se não existisse Arsenal, ele não conseguiria jogar. Ou então conseguia, mas tinha que ir ou para Guimarães, ou para Faf, ou para o Porto. O aparecimento do Arsenal trouxe esta mais-valia a Braga. Esta é a parceria perfeita entre dois clubes da mesma cidade. Obviamente que nem é isso tudo assim tão transparente e tão bonito como estamos aqui a falar. Não é o que interessa aqui ao caso, mas esperemos que no futuro e com o desenvolvimento do Arsenal, os clubes ainda se unam cada vez mais, comecem a desenvolverem estratégias em conjunto, comecem a se assentar novamente, porque já nos sentamos, mas voltemos-nos a sentar à mesma mesa e consigamos criar aqui algumas ligações, algumas interajudas, porque nós precisamos, não há dúvidas, nós precisamos, mas parece-me, acho eu, a meu entender, na minha visão, que para eles também seria benéfico ter alguns jogadores identificados por eles aqui próximo a jogar, com as condições ideais de treino para eles conseguirem dar o salto para depois, quem sabe, voltarem outra vez ao ABC.
O Carlos Saraiva disse também recentemente que, de facto, a parceria entre o ABC e o Arsenal já viveu melhores dias. Neste momento, qual é o estado de ligação entre estes dois clubes de Braga?
E antes de lhe responder a isso, eu vou lhe dizer só uma breve situação que poderá eventualmente dar para desenvolver depois o resto da pergunta. E quando apareceu este projeto do Arsenal, eu fui acusado que estava a fazer uma equipe para um filho meu. Pá, aquilo entristeceu-me um bocadinho, porque não foi um. Foram 9 miúdos que vieram do ABC e que me iniciaram o projeto do Arsenal. E esses 9 miúdos, hoje ainda jogam alguns. E aquilo que eu na altura, porque eu era dirigente do ABC, que eu propunha para o ABC era que, e eu compreendi, porque o ABC na altura não precisava de atletas, tinha lá muitos atletas, não precisava, mas a vida dá muitas voltas, Aquilo que eu propunha era que fosse criada a tal equipe B, com miúdos com capacidade e com outros miúdos que pudessem ir buscar a nível nacional, que o ABC tinha essa vantagem de poder ir buscar, porque tem ferramentas que na altura, agora não sei, mas na altura tinha ferramentas que podiam ir buscar miúdos jovens a outros pontos do país e pô-los a jogar na equipe B. Hoje o ABC se calhar não estava a passar a dificuldade que está a passar. Isso é a introdução que eu queria fazer para a pergunta que me fez e eu vou-lhe responder corretamente. O ABC segue o caminho deles, nós seguimos o nosso. Nós, durante estes anos todos, propusemos sempre uma parceria com eles. Todos os anos. Ainda estou por entender, um dia hei de entender o porquê de nunca haver parceria com o Arsenal. Portanto, o ABC,
em que é que consistiria essa parceria proposta pelo Arsenal?
Basicamente, a partir do princípio em que o projeto iniciou-se, nós teríamos sempre equipes satélite do ABC. Foi essa a base do Arsenal. Aliás, no segundo ano de existência do Arsenal, foi proposto por um senhor, que era na altura presidente do ABC, propor-nos acabar com o projeto Arsenal para nós termos a equipe, passar a ser a equipe B. Isso que era impensável, isso. A equipe satélite seríamos sempre. Estávamos dispostos a receber todos os atletas. Aliás, nós chegámos a ter dois atletas emprestados para o ABC, no ano em que subimos à primeira divisão. O Alexander e o Filipe Caniço. Na altura foram emprestados eram dois miúdos jovens, com valor. O Alexander está a jogar, no Ismael, salvo erro. Eram dois miúdos que eu também projetava-lhes um futuro risonho. Não sei sinceramente o que aconteceu. E na altura o ABC emprestou-nos. Nós pagávamos o ordenado aos miúdos. Não era muito dinheiro, mas pagávamos. A partir desse momento, acho que foi o finalizar das relações com o Arsenal, porque ainda não entendi porquê, e já foi público as situações que nos foram criadas. Aliás, a situação da descida, além daquilo que eu enumerei anteriormente, com o mau planeamento da época, tem a ver também com o facto de atletas que nós já tínhamos identificados numa reunião que eu tive na altura com o diretor desportivo do ABC, em que poderiam vir para o Arsenal, que eram 4 ou 5 atletas, e na hora da verdade foram encaminhados para o Fermentões. Portanto, isto tem a ver com a relação que existe com o Arsenal.
Há pouco disse que o Arsenal pagava o ordenado a esses atletas. Neste momento, pelo que disse também há pouco, o Arsenal não paga ordenados. Portanto, houve aqui uma alteração nesse modelo ao longo dos anos.
Eu chamei-lhe ordenado, mas Deus me perdoe se eu posso dizer isso que é um ordenado. Deus me perdoe. Eu vou-lhe dizer ser sincero, aliás, naquele ano todos os atletas sabiam que nós pagávamos. Nós pagávamos 50 euros a cada um, que era o que eles ganhavam no ABC. O Filipe Caniço ganhava 50 euros e o Alexander Neterux, o ABC dava. E então nós, sim senhor.
Por mês.
Sim senhor, eles vêm para o Arsenal e nós pagámos esse valor. Mas atenção, que todo o plantel do Arsenal sabia que nós tínhamos esse encargo com os atletas.
E esse valor, neste momento, já não é praticado?
Então. Nem nenhum atleta. Nós já o ano passado tínhamos, este ano temos dois atletas que são pagos uma compensação pelo um até o Tiago, que é de Guimarães, para a gasolina. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. É o mínimo e não são coisas que... Porque, repara, a nossa dificuldade em ter atletas em Braga, porque este ano aconteceu, não digo de uma forma idêntica, mas quase aproximada, atletas de Braga a jogar para Santo Tirso, a jogar para outros lados, para outros clubes, e então, quer dizer, o clube do Arsenal, que é um clube que abriu as portas para que os atletas de Braga possam, não estão a jogar no Arsenal. Mas isso são histórias que não vale a pena sequer estarmos aqui a mastigar, que já se gastou muita saliva, não vale a pena estar a falar no mesmo. Agora, ordenados não. Nós não temos ordenados, nem penso. Aliás, uma das coisas que foi, quando iniciámos o projeto, foi que nunca pagaríamos ordenados, porque isso era alterar a essência do projeto, enquanto não houvesse condições financeiras para que o permitisse. Quando houver um ordenado para um atleta, vamos chamar-lhe um ordenado, mas uma compensação de 100 euros para um atleta será idêntica para todos. A não ser que apareça aí um chá, um árabe, um chinês, um indivíduo desse género, eles é que têm o poderio económico todo, e que queira investir 2 milhões ou 3 milhões, então aí já se pode comprar 4 ou 5, porque não vou mandar o plantel todo embora, não. 4 ou 5 que venham ganhar uma pipa de massa, mas que são obrigados a fazer 15 golos cada um no jogo.
Pegando nessa questão do financiamento, estamos a falar num orçamento para o handball, na ordem de que valor?
Este ano, o orçamento com a secção toda de handball, com a formação, deve rondar os 35 a 40 mil euros. Isto porquê? Porque felizmente para nós, de há 2 anos para cá, as nossas equipes de formação têm atingido patamares nacionais. Isso aumenta-nos logo o orçamento também do clube. E este ano vai para o mesmo caminho. Este ano os juvenis já estão a disputar a fase final regional, que estão inseridos na Associação do Aldo Porto, porque em Braga, infelizmente, a Associação do Aldo Braga nem escalão dos juvenis tem. E é uma despesa enormíssima já isso. As despesas para o Porto, de 15 em 15 dias. Estão a um passo de passar à segunda fase, que é a fase nacional. Portanto, isso já vai englobar viagens a Aveiro, essas coisas todas. Portanto, já aumenta um bocadinho. Os iniciados também estão a um passo de passar à fase nacional. Já estão a disputar a fase final regional. Devem conseguir isso. E depois temos os infantis, que este ano, só se houver um terremoto muito grande, mas os infantis este ano tenho a certeza que vão ser campeões regionais e vão a uma fase final nacional, um encontro nacional. Isso é uma pipa de massa. É uma pipa de massa, porque não sabemos ainda onde é o encontro nacional. Vamos partir do princípio que seja aqui pertinho, mas se for como foi o ano passado, lá embaixo em Lagos, alugar um autocarro, essas coisas todas, isso é uma pipa de massa logo para o clube. Mas é esse o caminho que nós queremos.
Estamos a chegar neste momento ao fim do rumo desportivo desta semana e eu queria perguntar também ao Carlos Saraiva em relação às infraestruturas, porque, como se sabe, o Arsenal joga habitualmente no pavilhão Flávio Saleito, mas nesta época também já teve que jogar no pavilhão de Massiminos. Eu pergunto como é que é feita essa gestão, porque há vários clubes de formação a treinar e, como disse também, os jogadores não podem treinar até qualquer hora, mas pergunto então de que forma é que é feita essa gestão, tanto ao nível dos jogos como ao nível dos treinos, quando há aulas, obviamente, para conjugar com essas sessões de treino.
Olha, em relação à formação, nós temos tudo organizado de forma que... Mas há uma coisa que é importante. Nós treinamos, mas pagamos os pavilhões. Nada nos é oferecido. Nós temos os infantis a treinar em Nogueira, no pavilhão de Nogueira, onde pagamos mensalmente. Temos os iniciados, os infantis e os iniciados a treinar em Nogueira e no André Soares. E temos os juvenis a treinar em Ferreiros. E depois temos os séniores, que treinam em Massiminos, onde não temos custos. E já fizemos lá 2 jogos e vamos fazer mais 2, porque houve coincidência de jogos no pavilhão Flávio Saleto do ABC. Portanto, o pavilhão, a prioridade é para o ABC, e acho muito bem. E então nós, juntamente com a Câmara Municipal de Braga, do qual agradecemos a ajuda que nos tem dado, já estou farto de dizer, nós agradecemos à Câmara Municipal de Braga pela toda a ajuda que nos tem dado, naturalmente, que achamos que é pouco, mas agradecemos e nesse aspecto a área de desporto da Câmara Municipal de Braga tem colaborado um bocadinho em tudo aquilo que nós pedimos, tem acedido e não tem havido problemas. A nossa formação tem jogado lá e joga lá, sábado e domingo, tanto os escalões infantis, iniciados e juvenis, está estipulado os horários para poderem jogar lá. Durante a semana é que não, durante a semana treinam, como lhe disse, nos pavilhões indicados há um bocadinho, em Nogueira, André Soares e Ferreiros.
E chegamos desta forma ao fim do rumo desportivo desta semana. Agradeço a presença ao Romeu Torres, jogador do Arsenal, ao treinador Gabriel Oliveira e também ao coordenador da secção de handball, Carlos Saraiva. Chega assim ao fim o rumo desportivo desta semana. O clube convidado foi o Arsenal Clube da Devesa. Tenha um bom fim de semana.